Bem-vindos, passageiros, a essa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Okitoki.
E estamos aqui para seguir um clássico, fechar uma trilogia, Okitoki.
É isso aí, galera. Depois de muitos pedidos, nós estamos voltando com o terceiro programa de Covers.
Agora é pra valer.
São mais bandas consagradas tocando sons de outras bandas consagradas.
Nem tanto ou não. Nós vamos tocar muito som clássico, muito som moderno. Tem de tudo um pouco nessa edição, Okitoki.
E versões completamente desconstruídas, que você não vai reconhecer em relação ao original.
Mas tudo isso só depois dos e-mails.
E-mails pra caramba, verdade!
Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails pra gente, cara.
É verdade, também pra galera que comentou lá em www.maquinadotempo.blog.br.
Isso aí, cara, valeu mesmo a todos vocês. E antes dos e-mails, nós temos aqui alguns recadinhos, nós temos não, Okitok?
É verdade, mas antes dos recadinhos, nós temos um pedido. Se vocês são bons de matemática, ou minimamente bons em matemática, vocês já estão percebendo que nós estamos chegando na nossa centésima edição. 100 viagens pelo tempo, Leandro Bucol. Pensa nisso!
Você imaginou que a gente ia chegar a 100, próximo de 100 edições? Que a gente ainda não chegou. Você imaginou que a gente chegaria próximo de 100 edições?
Eu não pensaria que a gente ia conseguir chegar na segunda.
Oh. Você é um homem de pouca fé. Eu achava que a gente não passava do 20º.
Eu não sou um homem de pôr café porque eu gosto mais de Coca-Cola.
Quebrou o ritmo da parada. Acabou com o brinquedo.
E como nós já estamos cansados de fazer Máquina do Tempo há quase 100 programas, quem vai fazer a centésima edição é você, caro ouvinte.
Férias. De novo.
Férias não, só uma folguinha de uma semana, vai.
E é bem simples, basta você mandar, pedir uma música pra gente através do e-mail podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, mas só vale pelo e-mail, hein? Nada de mandar o seu pedido pelo comentário, não, porque senão todo mundo vai ficar vendo, a gente quer manter a surpresa em ver o que será tocado na centésima edição. Então manda e-mail pra gente pedindo a sua música e também colocando aí seu nome, seus dados, contando um pouquinho da sua experiência, do porquê você escolheu essa música pra gente contar lá no ar. Esse programa, todo o roteiro será feito por vocês, passageiros desta máquina do tempo. A gente só vai pegar o volante e seguir em frente.
Perfeito, perfeito. Nesse dia a gente vai fazer nada, melhor é possível.
Se vocês quiserem, inclusive, mandar o seu pedido por recado de voz, gravando seu MP3, etc., legal, a gente toca aqui também.
A porta tá aberta, é só mandar o e-mail.
Aí a gente tira uma semaninha de folga, quer dizer, mais uma semaninha, né, Leandro?
Sim, mais uma semana, por motivos de força maior. Na última semana nós não tivemos a edição do Máquina do Tempo.
É verdade, essa edição que você está ouvindo agora era para ter sido publicada na semana passada, porém, foi uma época bastante atribulada para os nossos ganha-pãos. A gente não conseguiu, a gente não teve tempo para sentar e produzir esse programa para entrar no ar na semana passada, por isso está entrando hoje. Pedimos desculpas aí, passageiros, sabemos que vocês esperam aí por novas edições toda segunda-feira, mas dessa vez realmente não deu. A gente faz todo o esforço, tenta se desdobrar para botar no ar toda segunda-feira, mas dessa vez ficou além da nossa capacidade.
A gente até tentou fazer, só que a gente começou a gravar no meio de uma madrugada longa e a gente viu que estávamos gravando com sono e que não ia dar certo, e o programa ia ficar muito ruim, muito fraco. Então a gente preferiu falar, não, vamos suspender, vamos fazer com mais calma e vamos fazer melhor.
Não adiantou nada que ficou essa merda aqui do mesmo jeito, mas...
Pelo menos uma merda acordada, né, ó, que nem uma merda sonolenta.
Recadinhos dados, desculpas passadas, vamos aos e-mails.
Vamos abrir com o e-mail do Jonathan, de 22 anos, de Santa Catarina. Dentre outras coisas, ele coloca que o Máquina do Tempo provou algumas coisas pra ele, principalmente que ele não é uma pessoa de tão mau gosto, apesar de ter tido a fase Avril Lavigne na adolescência. Ok, eu tenho minhas excentricidades, mas surpresa mais agradável foi ouvir Renegades of Funk nesse cast e Rocketman no cast anterior. Duas músicas completamente distintas que estão entre as minhas preferidas. Dá até medo de falar isso em um e-mail para os mestres, mas sim, eu sou excêntrico e confesso que gosto de Halloween e de ABBA, que gosto de Queen e de Blind Guardian, que gosto de Frank Sinatra e de Bad Religion.
Até agora eu não vejo nenhum desvio de caráter aí não, meu amigo.
É, tem nada torto aqui não. É. Aliás, gostaria de ouvir uma música do Bad Religion e uma do Frank Sinatra no Máquina do Tempo, apesar de eu achar que esse último pedido não vai acontecer.
Já aconteceu. Cara,
Frank Sinatra nós já tocamos, meu amigo.
Mais de uma vez, inclusive.
Como não tocar The Voice? Como a gente fala, nós falamos de rock e assuntos paralelos.
Rock e afins.
A gente tem até um argumento pra defender que Frank Sinatra é roqueiro. Basta ouvir uma edição como, por exemplo, a número 12, edição número 12, um especial de Natal que nós fizemos.
Se bem que Frank Sinatra não precisa de justificativa, né? O cara pode.
O cara pode e ele é rock.
Exatamente.
Valeu, Jonathan, pelo seu e-mail. Vamos agora pro e-mail de um xará dele, só que no plural, Jonatas.
Olha só. Ai, meu Deus. Só porque deu um penalão pra ver.
O Jonatas fala que tem o CD da capa deste último episódio do Máquina do Tempo. Ele tá falando da capa do Offspring.
Sim, referente à última edição, que é de 2000, parte 2, a nossa segunda viagem para este ano fantástico.
E ele fala que ele vive ouvindo esse disco no seu trabalho e que Offspring fez parte de minha juventude, aliás, como Raimundos e tantos outros.
Olha aí, seu Jonatas Galasso, revelando o seu passado.
É, a juventude é tribulada, né, cara? Ao som de Offspring, Raimundos, praticamente o peladão do Planalto Central, rapaz.
Olha aí! Sua noiva sabe disso, seu Jonathan?
Tá ciente?
É assim que a gente conhece as pessoas.
E com 24 anos de São Paulo, Fábio Quero também fala desse álbum. Ele diz que o álbum foi lançado em duas versões, uma com a capa que tem somente a caveira flamejante, e a versão canônica. E aqui no Brasil tivemos uma edição especial com uma capa alternativa, essa sim desenhada por um fã chamado Wagner Vilhela, vencedor de um concurso da MTV Brasil. Na parte de trás dessa edição especial tem o desenho de outro fã brasileiro, Ismael Brito. Cara, a gente vai colocar os links aí pras capas que ele mandou aqui pra gente, e vocês podem ver e ver como se desenvolveu esse trabalho aí do Offspring e essas capas especiais de fãs. Pra fechar os e-mails, tem uma participação de André Abou.
Olha aí, senhor André Abou. Ele já mandou um e-mail pra gente antes, não mandou?
Mandou pra falar sobre US Bonds.
Mas como a gente não se lembra de onde que ele é, quantos anos ele tem, e ele não falou aqui nesse e-mail, então o nosso amigo André Abou, ele é de Quen, tem 602 anos. Exatamente. E como profissão, ele tira a caraca no bico.
Gostaria de comentar atrasadamente sobre o episódio 95 de 1972. Senti falta de uma banda que julgo ser excelente, Brad. Em 72, os caras lançaram o disco Guitar Man, que é um dos melhores álbuns dos caras. Caso não conheçam, são canções simples, mas muito bem escritas, que vale a pena ser conferidas. Você conhece, Ock?
Não conheço.
Também não, cara. Vamos ouvir? Vamos correr atrás de Brad?
Vamos correr atrás de Brad. O Brad nosso de cada dia.
Caralho, vai ser foda assim, a madrugada toda. O pior, eu pensei nisso.
Olha aí. Eu realmente aprendo rápido. Tô aprendendo. Que orgulho.
Tem outra melhor aí.
Caralho. Tem outra melhor. Tem o Brad. Cadê o Pete?
Já na parte dos extras, gostaria de retribuir o favor que me fizeram de apresentar Gogol Bordello. Simplesmente puta banda. Bem no estilo fanfarrão de que gosto. Em retribuição, quero apresentar-lhes a banda norueguesa Kaiser Orquestra, de quem já falei em outro e-mail há 1 milhão de anos atrás. Peguem o DeLorean.
A gente mal consegue pegar o DeLorean agora pra fazer as viagens atuais.
Apesar de cantar exclusivamente norueguês, o que deixa a coisa ainda mais fanfarrona, eles misturam a polca com rock. Polca com rock? Não, a polca com rock.
É, fica rock.
Com uma pitada de latões de ferro, o que deixa tudo bem divertido. Deem uma ouvida. E ele passou vários links aí pra gente. Vamos colocar no post. Cara, eu já ouvi e gostei.
Eu quero saber quanto que o Kaiser Orquestra tá pagando aí pro Abu pra ele mandar esse monte de link pros caras aí e ficar empurrando a gente esse som aí pra gente.
Pois é, mas eu gostei, cara. Achei as letras lindíssimas, cara.
Significativas, assim, tocaram fundo em você, assim, te mexeu com você.
Uma poesia, cara.
É mesmo, é? Uma lírica, delícia. Assim.
É.
Que bonito.
Inclusive, tem um comentário que eu gostaria de recortar aqui do YouTube, um dos vídeos que ele passou.
Sim.
Que é Kaiser Orchestra. Sever parts and finis better. Musik heilen den Rhein verhindern. Samus Rhein alle den Trabrader und Revs den Fondes den ganzen Handling and that.
Eu não poderia ter dito melhor.
Cara, é disso que eu tô falando. Exatamente disso.
Exatamente disso. Olha, palmas para a Casa Orquestra, para o André Abu e para o comentarista Klingon, que fez isso aí. esse comentário para a gente. Esclarecedor.
Não, mas eu gostei mesmo do som. Achei o som bom. Fanfarra, mas bom. Valeu mesmo aí, André. Porra, valeu pela dica.
Pô, com certeza. Mas a gente gosta de uma fanfarra também, né?
Não, que isso. Escute este programa. E se você quiser, mande o seu e-mail, comentário, crítica e tudo mais para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou mande o seu comentário deixando lá no post em www.maquinadotempo.blog.br.
E ok, toque.
Pois não.
Chega de papo, meu irmão.
Chega de papo e bora pro sol das covers das grandes bandas, começando com Halloween tocando From Out of Nowhere na Máquina do Tempo.
Street, pretty woman, the kind I like to meet. dance is over. Unless you know somebody else that can play the guitar.
Execution of your mind.
but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Saba, Bloody Saba, tocada por Anthrax, novamente marcando presença aqui em sua formação clássica. Uma banda de thrash metal, formação clássica, o que é estranho, mas é uma formação clássica.
Eu acho muito curioso ouvir Saba, Bloody Saba sem ser com a voz de Ozzy, né? Não é nem com a voz, com o tom dado por Ozzy.
É estranho, cara, mas eu me amarrei nessa versão. Isso aqui você encontra no EP I'm the Man, de 1987, que fez muito sucesso entre os fãs do Anthrax na época, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um EP relacionado ao grande disco, ao magnum opus, assim, do Anthrax na época do Joe Belladonna, que é o Among the Living. Cara, um dos discos mais porradas que eu já ouvi na minha vida. Eu não tenho coragem de tocar Among the Living no Máquina do Tempo.
É proibido para menores, né?
Apenas maiores de 30 anos, acompanhado dos pais. Among the Living, cara, é o último estágio pra aquelas bandas que canta vomitado, que tem logotipo espinhento.
Entendi, tipo Orgasmatron, né?
Não, tipo Mortification, Putrefaction, sabe?
Bulldog Metal.
E o I'm the Man é muito curioso, porque ele traz uma faixa, I'm the Man, que é uma tentativa deles de fazer rap. É muito engraçado, cara. Eles tentando dar uma de rapper e errando a letra, não sabendo rimar. Eles fizeram de sacanagem, né?
É, mas não foi uma tentativa séria, né? Foi uma fanfarra desde o começo.
Foi uma fanfarra. Do tipo, homens brancos não sabem fazer rap. Olha só, olha a prova.
Mais ou menos o Iron naquele clipe em que eles ficam trocando os instrumentos, né?
Isso! Exatamente! Exatamente, você pegou o espírito da coisa. Agora, pra botar um tom de seriedade nesse EP, esse EP só tem 6 faixas. A música I'm the Man duas vezes, uma vez sem censura nenhuma e outra com os palavrões cortados, né? Versão pra rádio. Tem umais 3 faixas ao vivo, inclusive da própria I'm the Man, e 2 faixas do Among the Living, e essa cover do Saba Bloody Saba pra dar uma seriedade no...
Ah, cover é pra dar uma seriedade.
Pô, e não ficou boa, não?
Não, ficou boa pra cacete, mas ela era pra dar uma seriedade?
Não, mas eu me amarrei, cara. O primeiro que eles aceleraram mais a música, né? Aliás, tudo com o
Anthrax é assim. Ela tá mais puxada.
Ela tá mais acelerada, né? Mete a quinta marcha ali e vamos embora. Tenta me acompanhar! Diz a lenda que o George Lucas, quando tava dirigindo lá a parte dele lá dos 3 filmes da primeira trilogia, o pessoal terminava de encenar e ele virava mais rápido e mais intenso. Tudo que ele falava era isso, mais rápido e mais intenso.
Mais rápido e mais intenso.
Aí filmava de novo, ele, mais rápido e mais intenso. O Anthrax fez mais rápido e mais intenso. Tá bom assim, filha da...
Mais uma banda que nós ainda não tocamos em nada, nenhuma versãozinha, nenhuma coverzinha feita por eles, foi Van Halen, que nós ouvimos logo antes do Anthrax, tocando a versão curiosa de Oh Pretty Woman.
Clássica versão do Van Halen. Com um clipe maravilhoso.
Que vai ter o link aí no post, né, cara? Roy Orbison sendo interpretado por Van Halen em 1982 no álbum Diver Down.
Olha, e ainda com o Lee Roth, né? Nosso canastrão favorito.
Que deu uma sequência, óbvio, né? Foi ele, né? Que deu uma sequência de comentários e entrevistas sobre o álbum, sobre cada música, sabe, em conjunto com o Ed Van Halen e tal. Eles têm também neste álbum uma versão de uma música do Marvin Gaye, que é a Dance in the Street.
Olha, é verdade, eu tinha me esquecido disso.
Esse álbum foi um grande sucesso, né, cara? Mas voltando aqui aos comentários
do nosso amigo Lee Roth.
Do nosso amigo David Roth. Quando questionado sobre Dance in the Street, sobre como foi fazer a versão, aí a resposta dele foi algo como, parecia que eram mais do que 4 pessoas que estavam tocando ali, né? Não é isso que a gente quer ouvir.
Seu Lee Roth, o senhor é um fanfarrão. Sabe que o senhor é, seu Lee Roth? O senhor é um fanfarrão.
Como eu falei, esse álbum foi um grande sucesso, né, cara? Chegou a vender mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Pra quem não sabe que álbum é esse, é aquele que carrega a sagrada bandeira de mergulho, né, dos mergulhadores. O nome do álbum é Diver Down, né? Bandeira.
Falou agora o mergulhador pra ostentar a sagrada bandeira.
E aí, essa música, Oh Pretty Woman, foi um sucesso na versão dele, todo mundo conhecia e tal, e foi a primeira música a ser banida da MTV.
Banida?
Banida.
Mas porra, cara, um clipe tão maneiro, um clipe tão fanfarra.
Mas depois que o VH1 começou a tocar e tocar e tocar e tocar e tocar e tocar essa música, a MTV julgou que não podia mais usar essa música. VH1 assumiu que era deles.
Muito bom. Eu adoro a VH1. Não, é sério, cara. VH1 se assume ruim. É especialista em tocar clipes toscos. E esse clipe é maravilhosamente tosco, cara. Botar David Lee Roth de Napoleão e Alex Van Halen de Samurai. Não, Alex Van Halen não, desculpa. Michael Anthony de Samurai. Porra, é genial. Quatro heróis. Se eu não me engano, é que eu não tô vendo o clipe agora. Mas se não me falha a memória, o Alex Van Halen tava de Tarzan e o Ed Van Halen de Cowboy. E vão os quatro atrás da donzelinha em perigo, qualquer coisa do tipo. Cara, é muito hilário. Aliás, como todos os clipes do Van Halen na época do Lee Roth, né? Eu nunca gostei do Dave Lee Roth cantando, nunca gostei do Lee Roth na época do Van Halen, mas eu tenho que admitir que os clipes do Van Halen na época dele são muito divertidos.
Cara, é engraçado, eu não tenho esse problema com o David Lee Roth, a não ser pronunciar o nome dele.
Que bom pra você, ele agradece. Eu realmente nunca gostei da voz dele como cantor, como, sei lá, intérprete, enfim, frontman. Não sei, eu acho ele muita fanfarra e pouca voz. Eu sempre falei o que eu gostei mais, que eu gosto mais do Van Halen com o Sammy Hagar. Mas eu tenho que admitir, como showbiz, como fanfarra desse tipo, cara, o Lee Roth é imbatível. Lee Roth é o cara.
Esse clipe que você tá falando, né, cara, do Old Prairie Woman, que, com os heróis e tal, eu fico na dúvida se esse clipe é do Van Halen ou se é do Village People, né, meu irmão?
Chegou perto!
Faltou um único integrante.
Faltou o pedreiro, né?
Faltou o pedreiro. Bom, clipes à parte, David Lee Roth à parte, fanfarras à parte. É um clássico do Van Halen, um clássico dos covers, deveria ter sido citado, acho que desde o primeiro episódio, a gente que deixou passar.
É verdade.
Desde a covers número 1.
É verdade, comemos mosca aí duas vezes.
É, mas tá aqui, e quem sabe, com o tempo, a gente não possa até ouvir essa música que parece que foi tocada por mais de 4 pessoas.
E nós abrimos o bloco com uma versão inusitada, se a gente considerar quem tocou e quem compôs.
Bizarra.
Bizarro, cara. Se você parar pra pensar, vamos explicar porque nós estamos falando de Halloween, clássicos do heavy metal nascidos nos anos 80, Halloween tocando From Out of Nowhere do Faith No More. Olha isso, cara.
É muito inesperado mesmo, né, cara?
Totalmente, totalmente. A gente não imaginava que fosse ver uma banda tão grande assim, dos anos 80, tocar coisa de uma banda mais nova, né? No caso...
Até porque, tradicionalmente, não é via de regra, mas normalmente, esse normalmente foi puxado em homenagem, isso é só agora um parênteses, tá?
Por favor.
Esse normalmente foi puxado em homenagem ao nosso querido mais novo ouvinte, Daniel Perudini. É pra você, querido. Mas o que eu tava falando, normalmente os covers, as bandas fazem meio que em uma homenagem às suas influências, né?
Exato.
Uma homenagem a clássicos. E aí realmente é curioso ver uma banda da década de 80, consolidada, tocando algo pós ela e de um estilo não tão próximo, né?
É, um estilo bem diferente, né? Isso aí você encontra num EP, não EP, um disco, ele já tem 11, 12 músicas esse disco, chamado Metal Jukebox, que eles lançaram em 1999 só de cover. Mas é uma coisa interessante, além de ter covers de bandas que são, sim, influências deles, como, por exemplo, tem Locomotive Breath do Jethro Tull aí, né?
Uh-huh.
É uma coisa quase tão inusitada quanto, mas tem ABBA, a cover do ABBA nesse disco. Tem Space Oddity do seu querido David Bowie.
Rapaz, com Halloween sobe no meu conceito de vez em quando.
Eles fizeram uma versão mais Speed de All My Loving dos Beatles. Tem White Room do Cream. Então tem umas coisas assim que são, sim, influências deles. É, a versão japonesa desse disco tem Red Bat Blue do Deep Purple. Não deixa de ser uma puta influência dele. Mas no meio disso aqui tudo você encontra o From Out of Nowhere. Todo mundo estranhou. Todos os fãs do Halloween bateram o olho nesse troço. Hein? É sério isso?
E a versão ficou muito maneira, cara.
A versão ficou muito maneira. Até ficou muito parecido parecida, ficou muito igual à versão original. Além do teclado, que é um pouco mais estridente, etc., acho que você só começa a perceber mesmo que é diferente quando entra a voz do Andy Deris, né, que é o vocalista, o segundo vocalista do Halloween, que se consagrou aí depois da saída do Michael Kiske. Então esse disco aqui já é com o Andy Deris.
Que aí a voz, em comparação com a do Mike Patton, é...
Sim, eles não têm nada a ver.
Não, é como uma brincadeira que eu fiz do Anthrax cantando Saba Bloody Saba.
Exatamente, exatamente. E ele nem quer ser igual. Ele botou a voz dele, ele não quis imitar ninguém. O Andy Deris não quis imitar ninguém. Ele botou a voz dele na música e foi embora. Aliás, toda a banda quis botar o estilo deles nas músicas e foi embora. Só que instrumentalmente ficou realmente muito parecido. Mas não tirou o mérito, né, cara? Ficou muito boa essa faixa. De todas as músicas desse disco, eu quis trazer essa aqui justamente pelo choque de estilos encontrando ali, que dá certo. É muito interessante ver o Halloween saindo daquela zona de conforto deles, de tocar aquilo que eles praticamente criaram, que é esse metal melódico e rápido e voltado pra música clássica, pra fazer outras coisas. É muito interessante ver isso.
Mudança de universo total, né?
Total, exatamente.
Já que estamos falando de ir contra o seu estilo, buscar novas origens, novos horizontes, vamos ouvir Hell's Bells, cantados pelo Rei Sid Dixie na Máquina do Tempo.
Across the sky, you're only young, but you're gonna die. Oh, don't take no prisoner, no hold, depend on lives. Nobody's putting up a fight. Oh, come on, fell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you safe and get you for hell's bells. Yeah, hell's bells. You got me right, hell's bells. Temperatures high, hell's bells. You back sensations up and down your spine. You're an evil, you're a friend of mine. See the white light flashing as I split the night. Cause if it's on the left, you know I'm sticking to right. Won't take no prisoners, no holds, spare no lives. Nobody's putting up a fight. Oh, I got my bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you safe and get you for hell's bells. Oh, hell's bells. You got me ringing hell's bells. Hell's bells.
Some got away out of here. joker to a thief. Too much confusion. I can't get no relief. Businessman, he drank my wine. Dig my eyes. None of them long the ladder. Nor had any of its worth. No reason to get excited. The thief kindly spoke. Rum and the hay among us who feel the life is but a joke. But you and I, we've been through all that. Yes, we have. And this is not a phase. So let us not talk falsely now. The hour is getting late.
Yeah. Stone from Fest. Great flick. Great freaking flick. The guy is brilliant.
Often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Estamos de volta e você acabou de ouvir See Emily Play, do Pink Floyd, do álbum, primeiríssimo álbum, Papers at the Gates of Dawn, só que no álbum lançado somente nos Estados Unidos, cara, na versão americana.
Mas não foi a versão do Pink Floyd que nós ouvimos.
Não, nós ouvimos a versão de David Bowie, rapaz.
Olha, o cara tinha que chegar de alguma forma.
David Bowie, que em 1973 pega essa gravação de 67 do Floyd e traz para o seu álbum Pin-Ups, da série a série álbum com capas bizarras, né?
Muito bizarras, aquela capa me dá medo.
E esse álbum é um álbum praticamente cheio de versões covers. Onde tem covers dos Yardbirds, onde eles tocam I Wish You Would. Tem cover do The Who, o I Can Explain. Também tem Anyway, Anyhow, Anywhere do Who.
Pra tu ver como o Who é uma influência, né, cara?
É, assim como tem outra do Yardbirds, o Shapes of Things. E do Kinks, nós temos Where Have All the Good Times Gone.
Só creme de la creme, né, cara? O senhor David Bowie sabe escolher.
E, cara, vale a pena ouvir. É um álbum muito maneiro, cheio dessas versões interessantes que mostram, mais uma vez, a influência de um influenciador. Então é mais interessante ainda. Eu acho bem mais legal de ouvir, ver da onde que o David Bowie cava as suas influências, né, cara?
Não é qualquer um também que pega um Pink Floyd das antigas, um Pink Floyd de Syd Barrett, e faz uma versão decente.
Eu, sinceramente, eu gosto muito dessa versão. Eu peguei essa música, eu podia ter pego, por exemplo, I Have All The Good Times Gone, que é uma música muito mais popular.
Ou Shapes of Things também.
É, pra jogar aqui na roda. Mas o legal é ver isso que você falou. O primeiro álbum do Pink Floyd, que é o Pubs at the Gates of Dawn, é um álbum que meio que só é admirado e citado por fãs.
Só Pink Floyd na veia sabe da existência e conhece direito essas músicas e consegue falar no cotidiano, né? Consegue falar desse disco no cotidiano.
É, e assim, como eu falei, essa música, então, ela não tá, cara. Ela, inclusive, foi escrita pelo Syd Barrett, né? Já que você citou aí que nós estamos falando de Pink Floyd total Syd Barrett. Mas essa música, ainda por cima, tem outro fator, né? Ela não tá nem na versão regular do álbum. Ela tá numa única versão, que é a versão americana.
É mesmo? Assim, a versão inglesa não saiu assim mesmo?
Não tem Assembly Play, não.
Olha aí.
Na Inglaterra ela só foi lançada num EP. O David Bowie pegou um B-side do B-side pra demarcar as suas influências.
Pra mostrar, tá vendo? Eu conheço isso aqui de raiz, rapaz. A gente tem que lembrar que David Bowie aí nos anos 70, ele tava viajando pra caralho.
Assim, ele já tava numa fase pós-viagem, na verdade, né? Essa fase aqui, 73, ele já tinha passado pelos Ziggs, já tinha passado. Esse, inclusive, é o último álbum dele com os Spiders From Mars. E aí, então, é uma fase mais... Cara, é foda porque não dá pra falar que ele deixou de viajar, né? Desculpe-me o trocadilho, meu velho, mas ele tá menos na Lua.
Como é que ele ensaiava se ele tava na Lua e a banda em Marte? E antes disso, meu querido amigo Leandro Bucol, eu trouxe algo para agradar a sua pessoa, olha aí.
Muito obrigado, muito obrigado.
Por nada. Eu sei que você gosta de Bob Dylan. Então eu resolvi trazer uma cover de uma música de Bob Dylan. Uma interpretação que eu gosto para caramba. Pra mostrar como Bob Dylan é foda na voz dos outros. E eu trouxe aqui uma versão totalmente desconstruída de All Along the Watchtower, interpretada por Dave Matthews Band.
Boa interpretação, por sinal, cara. Mas desculpa interromper aí. Eu não sei se vocês que ouviram também, junto conosco aqui, tiveram a sensação. No começo eu tive raiva.
Ah, deu raiva?
Causou raiva. Eu falei, hein, que coisinha mais nhenhenhê, hein, Dave Matthews?
Ah, ele tava aí, só preparando o terreno.
Pois é, meu irmão. Aí, quando ele resolve trabalhar, vou falar algo que eu pensei que nunca fosse falar em toda a minha santa vida. É pau a pau com a versão de Hendrix.
Do mestre. Exatamente. Cara, eu também pensei a mesma coisa quando eu ouvi isso pela primeira vez. É foda. Principalmente essa gravação que nós ouvimos agora, que eu tirei do EP chamado Recently, de 1994. Foi a primeira vez que eu ouvi Dave Matthews tocar All Along the Watchtower, e foi a versão que me deixou absolutamente impressionado. Fiquei sentado na cadeira olhando pro aparelho de som. Ai, que isso? Sabe? E como a gente já falou aqui várias vezes, Dave Matthews é o nosso querido mendigo, né? O nosso querido Charlie Chaplin, que não tem casa. Pra cada um disco de estúdio que ele grava, ele lança uns 5, 10 discos ao vivo, todos duplos, triplos. E todos eles têm uma versão de All Along the Watchtower. Enfim, ele assumiu, ele adotou essa música pro repertório normal dele, nessa versão, nessa interpretação dele. Sempre tem uma variação, às vezes um pouquinho mais rápida, às vezes um pouco mais lenta, etc. Mas o básico da interpretação dele é essa. Mas eu quis trazer justamente essa gravação porque foi a primeira que eu ouvi. Eu fiquei sem palavras. Na boa, eu fiquei sem palavras quando eu ouvi isso. Eu também, quando eu ouvi pela primeira vez, tava uma coisa lentinha. Eu digo, puta, vai ser mais uma daquelas musiquinhas tipo Tim Burton pra voz e violão, que eu chamo às vezes. Mas de repente, Você tá tocando, de repente vê aquelas notas fortes da banda, né? Opa, que isso?
Presta atenção, fica ligado.
Acorda, daqui a pouco mais uma. Vem coisa boa aí? Vem. Quando o bicho começa a jogar palhetada no violão. Aí dá vontade de sair pulando, cara. Não é guitarra, não tem guitarra pesada, não é um heavy metal, não é punk, não é nada, mas tem vontade de bater cabeça.
E é por aí que você tá falando, depois que ele começa a pegar, dar pegada mesmo, que eu cheguei a marcar o momento disso, que é mais ou menos lá por uns 2 minutos de música, cara, ele toma controle da situação, cara.
Eu acho que é o contrário, ele perde o controle totalmente, se empolga e vai embora. E aquele solo de sax, cara? E aquela levada de violão, só violão e sax?
Muito bom, né, cara? Pô,
muito bom, cara, muito bom. Olha, a banda toda, quando eu falo Dave Matthews, eu quero dizer Dave Matthews Band. A banda, Dave Matthews Band toda é foda. Essa versão mostrou bem. E sabe o que mais? Com o tempo, à medida que eu fui me acostumando, ouvindo 2, 3, 4 vezes essa versão, e ouvindo as outras gravações que vieram nos 300 mil discos ao vivo, eu fui me acostumando com a música, sabe que eu comecei a gostar, inclusive, dessa parte mais lenta?
Cara, isso eu ainda não gostei, não. O que eu te falo é, eu já ouvi essa versão desde quando a gente está preparando esse programa, eu já ouvi essa versão várias vezes, ela veio pro meu celular, então eu fico ouvindo ela. Eu gosto da primeira parte assim como eu gosto da quinta-feira, entendeu? Ela é véspera da sexta, meu irmão. No final da quinta você já começa a comemorar. Então é isso que eu falei, assim, mais ou menos antes dos 2 minutos, quase nos 2 minutos, 5 segundos, 5 segundos
para 2 minutos,
você já tá comemorando. Ali já é o happy hour de quinta-feira.
Uhul!
Amanhã é sexta, entendeu? Cara, aí ele começa a fazer, aí dá essa raiva nele, né, que ele canta com raiva, né, ele balbucia ali o All Along the Watchtower.
E grita, sei lá o que, que ele faz. Eu recomendo ouvir essa versão várias vezes, recomendo ouvir as outras gravações dos diversos discos ao vivo do Dave Matthews, onde ele toca essa interpretação com várias modificações, show de bola. Acho que quando vocês se acostumarem com esse arranjo, vocês vão começar a gostar da música como um todo, assim como eu passei a gostar depois de um tempo.
Já que estamos falando de adaptação, de se acostumar, eu espero que vocês tenham estranhado, mas de coração aberto, o que nós abrimos esse bloco. Eu estou falando de Hey Sid Dixie tocando Hell's Bells do AC/DC, cara.
Olha, é a primeira vez que eu ouço AC/DC cantado com uma voz normal e que fica bom.
Cara, não é só uma voz normal, né, cara? O que eles cometem, é uma parada que um xiita vai incendiar o estúdio, a casa, o primeiro local de show deles, o resto da vida. Porque eles pegam aquela coisa bem grass, né, rock grass deles lá, e fazem essa versão do álbum que eu puxei, que foi o primeiro álbum deles do ano 2000. E essa banda é nova, cara, tem 10 anos. O nome do álbum é Hillbilly Tribute to AC/DC. É o álbum inteiro de versões do AC/DC, cara.
Só nesse estilo bluegrass.
Só nesse estilo bluegrass aí, que pode ser já visto por eles através de um rock grass.
Nossa senhora.
Porque, cara, já que é pra criar rótulos, né? Meu amigo, cara, é agressivo demais. A primeira vez que eu ouvi, eu não sabia o que escolher, porque tudo era muito bom, na minha opinião. Ou não, né? Tem gente que pode achar estranho demais e não gostar, e eu vou entender realmente. É. Porque, no mínimo, é inusitado e insólito.
É, e no máximo é uma heresia. Mas é bom, caralho.
Neste álbum, eles tocam You Shook Me All Night.
You Shook Me All Night Long!
Eles tocam me Highway to Hell. Money Talks, a versão de Money Talks, cara, é foda. Tem música desse álbum, desculpa, eu acabei esquecendo, o álbum inteiro não é de AC/DC, porque eles tocam Ace of Spades, ok.
Ace of Spades, meu Billy! Puta que pariu! Toma essa, Leme!
Eles tocam Hotel Califórnia, cara. E, cara, eu vou falar mais, assim. Esses caras são tão agressivos com isso.
São tão estúpidos, sem noção.
Que em todas as versões, eles atacam com esse material, esses instrumentos. Banjo, violino,
gaita. E o Billy Roots, né, cara?
É, cara. É parada muito foda, cara. Muito foda. Eu adorei.
Tipo aqueles caipirão que tá fazendo festa dentro do celeiro.
Cara, eu vou botar o post aí, o link pro site deles, porque você vai ver a cara deles. Um deles parece o Joaquim Fênix nesse processo que ele fez aí de um ano de documentário. falso documentário. Todos têm cara de caminhoneiros. E assim, eles lançaram um álbum novo esse ano que provavelmente vai estar na nossa seleção de final de ano, porque tem versão de Bohemian Rhapsody, Saba Bloody Saba, entre outra.
Se bem que cara de caminhoneiro não quer dizer nada, né? Porque o Brian Johnson também tem uma cara de caminhoneiro foda.
É, pois é.
Com aquele bonezinho de Milton Nascimento.
Cara, esse álbum é o Killer Grass, o álbum desse ano aqui, de 2010. E, cara, a capa é como se eles estivessem sendo fotografados na prisão. Aquela boa e velha foto na graduação de altura. Eles não são inocentes, nem aqui, nem na Terra.
Pode jogar na cadeia e jogar a chave fora, né?
Cara, são quatro malucos. Todos têm cara de caminhoneiros bizarros. Nome de texano, tipo aquele... Boa noite, Billy Bob. Não. Boa noite, Johnny Bay.
You must take this make this card.
Olha o nome dos caras. Tem que ter um Jererai. Tem que ter um Jererai. Porque texano que é texano mesmo. Tem que ter um Jererai na família.
Cara, por pouco, porque tem John Wheeler. Ou também com esse... John Wheeler. Também conhecido como Barley Scott.
Pra você falar com o sotaque texano, você tem que enrolar a língua e falar com os dentes serranos.
O banjeiro aí da brincadeira, o cara que toca banjo, é o Reverend Don Wayne Reynolds.
Reverend Don Wayne Reynolds, olha.
Exatamente, cara. O bandolim é o Deacon Dale Reynolds.
Deacon Dale Reynolds, olha só.
E ainda tem o Jake Backsnack Myers. Eu adorei conhecê-los. Pra mim, eles estão lado a lado de Ricardo Queiroz agora.
Com certeza.
Versões insólitas e que merecem ser ouvidas.
Fantástico, fantástico, fantástico. Só tenho a agradecer. Race Dixie é o Richard Cheese do Texas. Vamos deixar o Country Hillbilly do Race Dixie agora para partir para o próximo bloco com uma porrada de gente fazendo uma puta de session ao tocar Red Barqueta do Rush na Máquina do Tempo.
I got all the time I want. I got a time machine. I can just go back early and warn him.
Time machine? Out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
Who is this superhero? Sarge?
No!
Rosemary, the telephone operator?
No, I man.
Henry, the mild-mannered janitor?
super tough with a hot dog gooey chop.
Yeah, hot dog gooey.
Yeah, he's the number one super guy.
Hot dog gooey.
Yeah, he's quicker than a you and I.
Estamos de volta! E Leandro Bucol, eu te pergunto, quem é o super-herói? É com essa pergunta que nós acabamos de ouvir Hong Kong Fui, um dos meus desenhos favoritos de infância.
Nossa, assim, cara, eu acho que quem assistiu, se não gosta, tem problemas.
Com certeza.
Desvio de personalidade.
Desvio de caráter, com certeza, cara. Hong Kong Fu era muito bom. E interpretado pela saudosa banda Sublime. Ou não tão saudosa assim, né? Porque estão voltando aí com o vocalista novo. Mas essa versão ainda era com o vocalista antigo, cujo nome agora não me lembro, que morreu. E, enfim, todo mundo sabe que a banda só fez sucesso depois que ele morreu. Mas é uma excelente interpretação de Hong Kong Fu. Uma interpretação vinda do icônico, do bíblico Saturday Morning Cartoons Greatest Hits de 1995. Você se lembra quando esse CD chegou nas lojas, Leandro?
Claro que lembro, cara. Como não lembrar com versões de Spider-Man dos Ramones, Hong Kong Fui do Sublime, Reverendo Rotten Hits com Stop the Pigeon.
Stop the Pigeon e Johnny Quest, cara. Muito bom.
Cara, muito bom. Mas eu tô cagando pra tudo isso, porque a minha preferida sempre foi Hong Kong Fui. Hong Kong Fui sempre foi aquilo que o Scooby queria ser.
Muito bom! Mas não tinha colhões pra fazer.
Não é que não tinha colhões, não tinha uma máscara e um kimono irado, sacou?
Puta, Hong Kong Fu era foda. Ele não tinha um carro que se transformava ao bater de um gongo.
Cara, se você quiser, assim, um dia, pô, em homenagem aos nossos anos de amizade, me dá um presente, me dá um bonequinho do Hong Kong Fu, cara.
Se eu achar, eu compro dois, um fica pra mim. Esse desenho era foda, do cachorro que pensava que sabia lutar Kung Fu.
Muito bom.
Se atrapalhava todo. E não tinha ninguém melhor que o Sublime pra fazer essa versão. Era um reggae, né, cara? Era um reggae oriental. Se você se lembrar da antiga versão, que pra gente não tinha letra, porque a apresentação em português cortava as letras, né, e deixava só o instrumental, era um reggae mesmo, era bem essa batida reggae com os metais fazendo esse riff oriental, esse riff japonês, chinês, sei lá o quê. O Sublime trouxe isso tão bem e empolgava, né? E trazendo aquele ska rápido e depois caindo pro reggae. É um momento inspiradíssimo. Eu acho que eles gostavam tanto do desenho quanto a gente pra fazer um negócio desse.
Não tinha letra na versão brasileira?
Pelo seguinte, se você prestar atenção nos desenhos antigos, eles não colocavam sequer a sonorização original. Pro pessoal fazer a dublagem em cima, o pessoal colocava até uma mesma música, às vezes, por debaixo, de fundo musical, e cortava totalmente a sonorização original americana. Tanto que essa apresentação que o Sublime faz, Who's the Superhero? Sarge, Rosemary the Turner from Operator, era um locutor padrão que fazia isso aqui no Brasil.
Quem é o super-herói? O sargento? Não. Rosemary, a telefonista? Não. Henry, o humilde faxineiro? Pode ser.
Cara, porque sabe o que é bizarro pra mim?
Você se lembra da letra?
É que, cara, primeiro, eu nunca estranhei essa letra. Ou seja, o instrumental é tão foda, tão foda. Eu nunca estranhei a letra.
Genial.
Caraca, cara, muito bom.
Hong Kong Fu é um herói de infância. Vale a pena correr atrás de Hong Kong Fu e vale a pena correr atrás desse CD, o Saturday Morning, que é uma coletânea fantástica criada por um produtor, Ralph Saul, em 1995, onde ele juntou uma porrada de bandas alternativas da época pra gravar trilhas sonoras de desenho animado da época, de desenhos animados antigos que o próprio Ralph Saul curtia quando era criança. Então, além dessas que a gente já falou aqui, do Reverendo Horton Hart tocando Johnny Quest, do Hong Kong Fu e...
Ramones com o clássico Spider-Man.
Sim, aliás, essa a versão dos Ramones tocando Spider-Man, que ficou conhecida aí depois, tocando em rádio direto, foi lançada primeiro aqui, cara. Tem muita coisa boa. Tem Sponge tocando Ghost Speed Racer Go, Butthole Surfers tocando Underdog.
Outro ótimo.
Outro muito bom. Eu não gosto de Butthole Surfers, mas essa ficou muito boa. Né?
A versão é ótima, o desenho é maravilhoso. O sinistro de ouvir esse álbum é que ele é 100% nostálgico.
Muito, pra quem viveu na nossa época, foda.
É, ele não dá descanso.
Até Josie e as Gatinhas ficou divertido aqui.
Pois é, cara, é muito bom.
Eat Up or A-A. Quem assistiu Jetson sabe do que eu estou falando, não precisa dizer mais nada.
E antes dessa pérola de Hong Kong Fu, nós ouvimos Dance Days, dos mestres Led Zeppelin, só que dessa vez cantado por Stone Temple Pilots, do álbum Encomium. Encomium.
Encomium. Encomium.
Enfim. É um tributo para o Led Zeppelin.
Pois é, sabe-se lá quem é que come, mas é um tributo para o Led Zeppelin. Porra.
Tributo este, muito polêmico, né? Na minha opinião, além de polêmico, muito ousado.
Na minha opinião, além de polêmico e ousado, é ruim.
É isso que eu ia falar exatamente agora. Além de polêmico, ousado, mal sucedido pra cacete.
Mas alguma coisa ali, peneirando, você salva.
É, no caso, Stone Temple Pilots, ficou bem legal.
Ficou bacana, uma banda muito boa, muito competente, que por sinal eu estou comemorando até hoje a volta dele esse ano.
Homeless Band é outra versão que ficou legal, a de Four Sticks. Nada demais, mas nada de menos também, assim, sabe? É porque algumas agridem.
É.
Entendeu? Duran Duran agrediu com Thank You.
Uma outra versão muito boa que eu gostei foi Miss Mountain Hope na mão do Fallen Blondes.
Ficou bacana, é a música que abre o álbum, inclusive. Inclusive, essa semana eu ouvi um comentário bem curioso de uma história me contada, que um garoto novo, criado a leite com pera, ovo maltinho, nos corredores do seu condomínio, viu o álbum, leu o nome Miss Mountain Hope e perguntou: é uma banda de hip hop?
Perdoe, pai. Pai, olha só. Pai, a gente prega a palavra. É? Este programa, este podcast que o senhor está ouvindo, que o senhor nos permite produzir toda semana, é um podcast ecumênico em sua essência. Nós pregamos, nós espalhamos a palavra, pai. Mas seus filhos são surdos, por favor, nos ajude a cumprir a missão que o senhor nos passou.
Cara, agora... mudando, voltando aqui ao álbum em si, né? Tirando essa piada tragicômica aí que eu ouvi.
Eu não vejo nada de piada nisso, cara. Só é, pra mim é um drama.
Existe uma versão deste álbum. Eu acho que ela é o símbolo da polêmica em torno deste álbum. E em parte me agrada, cara. É a versão de Dire Maker, de Sheryl Crow.
É. Eu te entendo. Assim, tu sabe a minha opinião a respeito dessa versão.
Não me recordo. Desenvolva, olha.
Sheryl Crow. Eu já acho Sheryl Crow um saco.
Ah, um violãozinho. Vai, ela lá na frente, tocando com violão.
Não.
Fazendo... xingadinha com o corpo, vai.
Cara, Sheryl Crow só é legal gemendo. Ponto. A única coisa boa dessa música com a Sheryl Crow é que ela geme. Lá pro finalzinho, quando ela faz um uou, mais alto assim, parece que tá gozando, aí é legal. Até chegar aí, puta que pariu.
Se arrasta, né? Difícil.
Difícil, meu amigo, pra levantar, sabe? Puta que pariu.
Eu tô rindo porque você continua sendo meu velho amigo de guerra sem papas na língua. retomando aqui sobre essa música, né? Sobre essa música e álbum, esse tributo ao Zeppelin. Vale a pena ouvir duas ou três músicas e esqueça o álbum.
Nominalmente essas que a gente falou.
Cara, nem a versão que tem a participação do Robert Plant, né? Que é a última música do álbum, que é a Down by the Seaside, que é do Tori Amos com Robert Plant. Cara, nem isso se salva.
E antes disso, nós abrimos o bloco com uma galera que não tem nem espaço pra falar aqui de tanta gente que tinha nessa gravação para tocar Red Barqueta do Rush. Diretamente de um álbum tributo Working Man. Tributo esse organizado pelo nosso querido baterista Mike Portnoy do Dream Theater.
Aluno, súdito e seguidor do Rush, né?
Com certeza, né? E membro e sacerdote do templo de Syrinx, assim como todos nós rushmaníacos. O cara organizou esse tributo, mas fez uma parada bem diferente, uma parada que eu adorei. Ele fez uma coisa diferente desse tributo ao Led Zeppelin que a gente viu agora, né? Onde cada banda tocou uma música, né?
Assim como foi feito no Nativity in Black, assim como foi feito no tributo ao Steve Ray Vaughan, que é normalmente o modelo de tributo, né?
É o modelo de tributo. A banda X vai tocar a música 1, a banda Y vai tocar a música 2, não, nada disso. Ele juntou a galera toda, todos os amigos, e quando eu falo amigos, meu amigo, amigos de Mike Portnoy são só gente como Jake Lee, guitarrista que tocou Bark of the Moon, o disco Bark of the Moon com Ozzy. Estamos falando de Billy Sheehan, o baixista do Mr. Big, que também acompanhou o David Lee Roth, puta baixista. Estamos falando do Brent Allman, guitarrista do Shadow Gallery. Estamos falando dos amigos dele do Dream Theater, o James Labrie, o guitarrista da banda, o John Petrucci, Dean Castronovo, que tocou também na banda solo do Ozzy, James Murphy também, puta, guitarrista de heavy metal, Stuart Hahn, que é o baixista que acompanha o Steve Vai. Sentiu agora o nível da galera?
Ou seja, só amiguinhos de peso, né? Só virtuosos.
Só amiguinho de peso, só virtuosos, tá?
Nenhum farofeiro no meio.
Não, sou farofeiro pra caralho! Tem farofeiro pra caralho!
Mas nenhum assim ícone da farofa tá no meio, tá?
Sebastião Bar? Tá bom assim? Ah, mas Sebastião Bar é pouco, cara. Tem pior aqui.
Não, cara, nada é pior do que Sebastião Bar, cara.
O quê? E o Mark Slaughter? Gregor Vanderlu! Gregor Vanderlu é o ápice do metal farofa. De vocal, cara, também tá aqui. Tem farofeiro pra caralho. Mas no meio dessa farofada toda, você encontra o Steve Morse.
Trazer responsabilidade, né? Que nem técnico de futebol. Não, eu trouxe falando que ele traz uma responsabilidade para ele.
Mesmo que seja pra cantar junto com o Eric Martin, né, cara? Essa galera toda que eu falei, estava todo mundo junto dentro do mesmo estúdio ao mesmo tempo. Aí como é que o Portnoy organizou essa zorra toda? Bom, ó, vem cá. Você quer tocar com a música? Ah, eu quero tocar o Workman. Então vem cá. O Workman vai tocar assim, ó. Você, 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 você e você vão tocar o Workman. Beleza. Vamos tocar The Trees? Aí sai esse tecladista e entra esse tecladista aqui. Ah, vamos tocar Lavino Estradiato. Quem quer tocar Lavino Estradiato, levanta a mão. Eu. Então vem cá, vai lá. Pra cada música, uma formação diferente, uma jam session diferente.
E aí fecha essa loucura.
No caso de Red Barqueta, que nós ouvimos agora, a jam session do momento foi formada pelo James Labrie, do Dream Theater, Steve Morse, nosso querido Steve Morse, ex-Dixie Dregs, atual de Purple, na guitarra solo, um produtor que já trabalhou, inclusive, com o Rush, o Richard Tinky, na guitarra base. Um puta baixista de estúdio chamado Sean Malone. Mas o cara é o monstro do baixo. É daquele tipo de baixista que toca em baixo de 20 cordas.
Caralho.
É esse nível, cara. Sean Malone no baixo. Sean Hainett, puta baterista aí de bandas de heavy metal. Ele tocava numa banda chamada Cynics. Não sei agora por onde ele anda, mas é ele que tá tocando a bateria aqui. James Murphy. Pô, grande James Murphy também na guitarra base e nos teclados. E o David Towson, também na guitarra base. Você tem umas três ou quatro guitarras base aqui.
Três ou quatro guitarras base em uma música, né?
Em uma música, fora a guitarra solo do Steve Morse. Ou seja, precisam de quatro ou cinco guitarristas pra fazer um Alex Lifeson, tá? Desculpa.
E, cara, a guitarra, a levada de Red Barqueta, cara, é uma música bonita pra cacete. Eu, sinceramente, talvez seja porque o Labrie é um fã de Rush, né?
Todo mundo é fã de Rush, né?
Pois é, eu ouvindo, eu peguei pouca diferença, assim, radical da música, entendeu? Eles respeitaram muito a original. Mas é foda, porque você sabe percebe-se que não é o Newport.
Não, percebe-se que não é ninguém, né? Percebe-se que não é o Geddy Lee
e que não é o Lifeson. Você nota. Na música em si, eles mexeram um pouco. A troca de músico faz você perceber.
Dá toda a diferença, né?
Não é melodia que eles mexeram, não. Tipo, o Ray Seed fez.
Né? Não,
o
Ray Seed mexeu
na música, na melodia, nos instrumentos, redesenhou tudo.
Cometeu uma heresia, né?
Pois é.
Uma heresia que a gente adorou, mas é heresia.
Aqui essa galera, cara, respeitou. Só que você vê, caraca, peraí, não são eles, não é o Rush.
É a mesma coisa. Veja bem, eu estou anos luz atrás de toda essa galera. Mas eu quero falar, assim, a mesma situação. É a mesma situação, é a mesma coisa que eu passava quando eu era moleque. E a gente ia, você ia assistir esses ensaios na casa de um amigo nosso, que era vizinho meu, que era baterista. Uhum. E a gente tocava Rush ali a tarde toda, né? Era eu, ele, um outro amigo nosso que era lá do Grajaú, vinha tocar guitarra. É, e a gente ficava tirando Rush a tarde toda. É a mesma coisa. Claro, a gente nunca, nós três ali, e mais os outros amigos, músicos, adolescentes que chegavam lá e vinha tocando com a gente, nunca que a gente conseguiu na vida, e claro que nunca era a nossa intenção, tirar um som igualzinho, né, parecendo o CD do Rush. Não, nunca ia sair isso. Mas era divertido a gente tocar as músicas dos nossos ídolos. E eu tenho absoluta certeza de que toda essa galera que tava lá, convidada pelo Portnoy, estava sentindo exatamente a mesma coisa que eu sentia quando eu era adolescente lá. Todo mundo estava lá tocando as músicas dos seus ídolos.
E aí, é aquela sensação de banda de garagem, né? Assim, de tô aqui tocando pra... É quase como se fosse. Você contando a história, eu me lembrando, também me faz lembrar de outros episódios que aí não tem a ver com o Rush, mas tem a ver talvez com a sensação. Quando o cara começa a tocar violão, começa a tocar guitarra, um dos grandes desafios é Sultans of Swing.
Direto.
Com o solo. E assim, eu lembro quando eu tentei estudar violão, né? Música frustrada que não consigo aprender nada. Eu meio que via Sultans of Swing no horizonte, assim, cara, um dia eu vou...
Um dia hei de conseguir.
Um dia vai chegar a minha vez de tentar fazer isso, né? Porque era meio que essa experiência. E repete essa história, quando a gente descobriu o Rush e entendeu a complexidade musical deles, eu ouvia você tirando o Rush, tirando o som do Gary Lee, eu via esse nosso amigo baterista tirando o som do Newport, eu via outros amigos bateristas, né, que aí é fatal, tocou a baqueta, soube fazer um mini rufo na caixa, já conhece Newport, né?
E... Pegou a baqueta, aprendeu 4x4, ok, como é que é tão som, é mesmo? Vamos lá.
Pois é, cara, e aí vem a coisa do desafio de, cara, eu vou tentar tirar o som desse cara, porque tirar isso não é simples, é um som quebrado, é um som
complexo,
com notas complexas, movimentos complexos, e novamente eu repito, ele é quebrado, então, aprendi 4x4, vou tocar tom só. E no meio muda.
Vai, tenta, filha da puta.
Cornos.
Quando a gente fala de tempo quebrado, se você não tá entendendo nada, meu conselho é, procure dois vídeos do Pert. Ele já lançou duas videoaulas, uma chamada Anatomy of a Drum Solo e um outro, que é anterior a esse, que eu gosto mais, inclusive, é Work in Progress. Professor Neil Pert ensinando você a tocar bateria usando as técnicas das próprias músicas do Rush.
Vai, meu filho, vai lá, baterista, vai lá.
Tenta.
Mas lembra que no pain, no gain.
Passageiros, e com isso nós terminamos a nossa terceira viagem pelo fantástico e inusitado mundo das covers.
Cara, muito bom. Esse programa é sempre legal de se fazer, né?
Tão divertido que já virou série aqui no Máquina.
Aguardem, mandem dicas para o próximo episódio para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E não deixe de deixar os seus comentários, deixe de deixar, é ótimo, aqui em www.maquinadotempo.blog.br.
Perfeito.
Agora você tem um presente aí pra gente.
Cara, se você já curtiu a viagem até aqui, pega essa, porque a gente separou pra encerrar esse programa.
Olha, deixa até arrepiado.
A voz de Sarah Vaughan cantando Blackbird, de vocês sabem quem. Aqui na Máquina do Tempo. Blackbird singing in the dead of night. Take those broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
singing in the dead of night. Take those sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light.
This moment to